Noticiário.
Não me difama a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário do Namibe Fala a Verdade, edição de segunda-feira, 20 de março de 2023, eis os títulos. Antigos trabalhadores da extinta Mecanagro no Namibe, a contas com a fome.
É mesmo 5 anos de sacrifício.
Primeiro secretário do MPLA no Namibe lança novo lema para galvanizar partido na província.
E junto podemos! E junto conseguimos!
Trabalhadores eventuais do CFM no Moxico apresentaram queixa à PGR.
Dar a queixa ao tribunal porque nós já estamos 5 anos.
Padre Verdete Ribas, do município propiciatório do Tombo, diz haver máfia no setor da pesca artesanal.
Naquilo que eu tenho vindo acompanhar, vejo que aquilo tornou-se uma máfia.
Polícia Nacional do Curene deteve falso procurador.
O acusado se fez passar por Procurador-Geral da República.
Somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade. Coordenação e produção de Armando Chicoca. Coprodução de Ismael Pena. Edição de Fonseca Tchingui. Apresenta-lhe as notícias o Atanásio Balança. Hoje, a partir da cidade de Lubango, capital da província da Huila. Este jornal conta com os apoios da NAD e Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Archir Mangueira, primeiro secretário provincial do Partido dos Camaradas no Namibe, em ato político de massa, apresentação pública da agenda do seu partido para o ano de 2023, que decorreu sábado 18 de março. Diz que a agenda política do MPLA está centrado em 10 eixos que visam galvanizar o partido e a sua inserção na sociedade.
Agenda política é um instrumento fundamental para a unidade na ação política que todos somos chamados a exercer. Tem particulares responsabilidades quem exerce cargos de governação nos mais diversos níveis e quem dirige as diversas estruturas do partido. Por isso, o oitavo eixo da agenda política estabelece a necessidade de promover e assegurar uma governação de qualidade, com ênfase para o controlo da execução da despesa pública, em prol do desenvolvimento e benefício das populações. Está diretamente relacionada com esta exigência, aquela que é definida no nono pilar da agenda política, que todos somos chamados a executar ao longo deste ano. Estimular e acompanhar a implementação de ações de caráter económico e social, de pequeno vulto, mas com impacto direto na melhoria da vida da população. No décimo eixo é identificada a necessidade de estabelecer e promover políticas que estimulem o sentimento angolano junto das comunidades angolanas no estrangeiro.
Na sequência do seu discurso, Archir Mangueira:
a tarefa mais nobre que podemos realizar é ajudar a melhorar o modo de vida nos nossos bairros, nas nossas comunas, nos nossos municípios, na nossa província e no nosso país, porque o nosso compromisso é fazer mais e melhor pela vida das pessoas concretas. Nada nos pode dar mais orgulho do que ajudar o próximo com as nossas realizações diárias, ajudando a melhorar as condições de habitação, de ensino, saúde, segurança, trabalho e mobilidade dos nossos concidadãos. Porque junto podemos
e junto conseguimos!
Unida no Namib, mais uma vez, auto-exclui-se da imprensa local ao realizar dois atos em simultâneos nos municípios Camucuio, Bibala e na sede capital da província. Polícia Nacional no Cunen deteve falso procurador. A informação consta do balanço das últimas 72 horas do Comando Provincial da Polícia Nacional naquela província. Segundo o superintendente-chefe Nicolau Tuvekelela, porta-voz da Polícia Nacional naquela província.
Dizer que durante as últimas 72 horas, o Comando Provincial da Polícia, nesta parcela do território, tomou conhecimento e registrou 14 crimes, 12 esclarecidos, foram detidos 10 cidadãos como suspeitos. Os crimes registados ocorreram nos municípios do Conhama com 7, Kahama com 2, Ombadia com 3 e Namacunde com 2. Quanto às tipicidades foram 4 de furto qualificado, diversos artigos a destacar o furto de uma motorizada de marca Lincoln, ocorridos nos municípios do Conhama, Ombadia e Namacunde. Um de violência doméstica ocorrido em Xangongo, município de Ombadia, praticado por um cidadão nacional detido de 24 anos de idade, foi ofendida uma cidadã de 28 anos de idade, irmã do acusado. Dois de condução perigosa de meio de transporte. Um de ofensas graves à integridade física com recurso à arma branca faca, praticado por um cidadão nacional detido de 43 anos de idade, foi ofendido um cidadão de 34 anos de idade, ocorrido em Santa Clara, município de Namacunde. Um de exercício ilegal de profissão e recebimento indevido de valores monetários, ocorrido em Ongiva, praticado por um cidadão nacional detido de 44 anos de idade. O acusado se fez passar por Procurador-Geral da República, solicitou 35 mil kwanzas a uma cidadã a fim de liquidar a caução do marido para posteriormente ser libertado.
Antigos trabalhadores da extinta empresa de mecanização agrícola no Namib dizem que passado 5 anos desde que a empresa pública foi extinta por força do decreto presidencial 17/2017, estão a viver situação de vulnerabilidade por conta do não pagamento de salários, pensão e reforma. Felipe Chimuco, antigo chefe dos recursos humanos, disse que
durante os 5 anos, é mesmo 5 anos de sacrifício. De sacrifício este graças às nossas esposas, os nossos filhos, que estão neste preciso momento empregados, é que estão a fazerem de tudo por tudo para com a sustentabilidade dos seus pais. De que é mesmo injustiça estarmos aqui a depender de algumas rentabilidades dos nossos pais, enquanto que nós é que deveríamos tratá-los.
Alguém também já nos disse que graças à venda de lombi, as mulheres estão a vender lombi, couves, para poder conseguir um bocado de dinheiro para sustentar os maridos, nesse caso.
Certo, as nossas esposas é que estão a sacrificar-se de tipo o coração, fazerem de tudo por tudo para com a dinamização da situação social.
Augusto Neto, de 60 anos de idade, 33 dos quais ao serviço da empresa ora extinta, explicou que
no banco, dois nossos colegas já partiram, pelo conhecimento, até podem ser mais. Temos o engenheiro Paulo e agora o nosso Malco Maú foi embora. Pronto, todos em sistema à espera da reforma. Não estamos a adquirir a reforma, então penso que quase todos nós, os 60 anos para cima, vamos ter que morrer depois da reforma aparecer. Porque não temos mais outra resposta. Se eu próprio, 2022, 2023, praticamente já não estaria no mundo dos vivos, mas Deus, como está sempre em cima, protegeu-nos para termos a saúde. E encarecidamente queria pedir a Sua Excelência, foi na voz de Sua Excelência, Presidente da República, que nós escutamos a extinção da empresa. Por sua vez, que nos faça um grande favor em velar pela nossa situação, porque está mesmo caricata.
Padre Verdete Ribas, do município Piscatório do Tomboé, considera haver máfia no setor da pesca artesanal pelo facto de as autoridades nada fazem para regularizar o exercício desta atividade que poderia gerar receitas para os cofres do Estado.
Naquilo que eu tenho vindo acompanhar, vejo que aquilo tornou-se uma máfia. A máfia vê-se como crime organizado, porque essas pessoas ganham milhões e milhões, não pagam IRT, não pagam imposto. Quem é que está a gerir diretamente a fiscalização a regulação e aquilo que deve ser a pesca artesanal. Vamos ver com o Ministério da Pesca, mas não é verdade. Porque temos a pesca de encandeio. Você vai para o tombo à noite, encontra barcos a pescar à luz. E o peixe pequeno, carapau, chamado, eles chamam carrapito, um barco daquela, uma traineira, conforme diz assim, uma lancha ou uma rapa, que agora o nome é rapa, isso também tem que se incluir no dicionário angolano, se calhar, quiçá, mundial, rapa, que é aqueles que lançam a arte proibida, ninguém o fiscaliza, tiram um peixe pequeno e uma rapa cheia, se deixasse crescer mais 6 meses, seria 5 barcos normais de pesca semi-industrial cheios. Mas como vamos dizer? Porquê? E a pergunta é clara. Porquê que diz que é crime? Porque ninguém fiscaliza. Mas se eu for abrir uma janela aberta na minha casa, está a administração dizendo quanto bolinho você vendeu. Vou à praça, estou a vender, minha bancada deve ser taxada. Esses lugares que vendem milhões, 100 milhões, em primeiro lugar é que eles rompem com o estuário. Em segundo lugar é que vendem o peixe conforme querem.
O prelado católico que abordava no Namibe Fala a Verdade o tema sobre a pesca artesanal como fator de sustentabilidade das famílias domésticas, lamentou a inoperância dos centros criados pelo governo para o apoio da pesca artesanal.
O governo construiu um centro de apoio à pesca artesanal no Tombo e Lucira, que estão inoperantes. Até outros foram transformados em pesca semi-industrial. Costam lá. Porque isso aqui seria exatamente para controlar, para lotear. E loteando vão pesar. Pesando aquilo, o que é que acontece? O pescador sai do mar, vai diretamente à lota, descarrega o peixe. É identificada a espécie do peixe, o peso do peixe. E dando a transferência bancária, o peixe é conservado, é catalogado. Ele depois, com o peixe, vai para casa, vai descansar. Aí começa a externidade. A peixeira, o homem da pastelaria, o homem da restauração, todos vão lá buscar e vão carregar. E ele está descansado. Manutenção do barco, tem lá os instrumentos, os insumos, tudo. O que acontece? Não. Tiram o peixe que tiram, vendem o que quiserem, ao preço que quiserem, ninguém lhe presta conta e estamos no mesmo estado. Isto são princípios de riqueza ilícita.
Trabalhadores eventuais do caminho de ferro de Benguela, em número não revelado, colocados no Moxico, apresentaram queixa à direção da empresa, à Procuradoria da República, naquela província. O repórter comunitário Daniel Tiwap, a partir do Moxico, conversou com estes trabalhadores.
Eu sou chamado pelo nome Zeferino Paulo Benjamin. Fomos recrutados para 6 meses e íamos ser enquadrados no CFBE. Então, demoramos tanto tempo até esse momento, 2022, eles mandaram parar pelos serviços e não ganhava muito salário. Castigo, somos homem operador da via, construímos o rama que vai para Sonangol. Ele dizendo que não, tudo vocês que estão fazendo isso, proverá disso de vocês, amanhã vamos ser um futuro do caminho de ferro de Benguela. Sofremos tanto e esse momento ficamos permanente, fomos agora para nós conhecermos a dar a queixa ao tribunal, porque nós já estamos 5 anos. Muita perda até hoje em dia, nunca houve nenhuma resposta. Eles nos diziam que não esperam ser efetivo e nunca nos falaram nada.
Chamo-me José Canina. Nós estamos aqui no tribunal concernente o nosso caso. Nós entramos na empresa desde 2017, a fim de ficar 6 meses de estágio, depois ser enquadrado no sistema da empresa. Mas isto não aconteceu. Ficamos ali até 5 anos, até o ano passado, que foi dia 28 de outubro, que dizem que tínhamos que parar com os trabalhos, porque não podiam melhorar nossas condições, nem mesmo o salário também. O que nós queremos é que nos enquadrassem no sistema da empresa, mas não está sem possível, porque alegam que a empresa não tem condições para conosco. Então, por isso que nós remetemos o processo no tribunal, estamos à espera que se o tribunal resolve qualquer coisa para o nosso caso. Mas o que nós queremos é que a empresa nos reconheça, nos mete no sistema como efetivo. Só isso que nós queremos.
Entretanto, todos os esforços feitos no sentido ouvirem a direção do CFM saíram corados.
Acabamos de apresentar o noticiário Mibi Fala Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.